R$ 3,98. O presidente Lula disse que essa isenção do imposto de renda vai ser de forma gradual até chegar até aqueles que ganham R$ 5.000. Essa era a promessa de campanha do presidente Lula no ano passado. Com esse anúncio de que o governo federal vai isentar os trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, a Unafisco Nacional fez uma declaração dizendo que isso vai gerar consumo e vai aquecer a economia. Quem explica melhor isso pra gente é o próprio presidente da Unafisco Nacional, o Mauro Silva. Nós gravamos com ele, ele gravou pra gente uma explicação, uma entrevista. A gente vai ouvir agora o Mauro.
Isso certamente deve ir para o consumo, e indo para o consumo, ele provoca um efeito multiplicador no PIB e um crescimento relevante aí no PIB brasileiro, a dinamização na economia, criação de empregos. Então, o anúncio do ministro Haddad é muito positivo, embora insuficiente, mas nós temos que comemorar, né, desde que esse reajuste seja aplicado em toda a tabela do imposto de renda.
E Lívia, sobre o salário mínimo, o presidente Lula também confirmou hoje reajuste. O salário mínimo vai aumentar R$ 18, passando de R$ 1.302 para R$ 1.320. E isso começa a valer a partir do dia 1º de maio, Dia do Trabalhador. Lívia, volto com você.
Posso mudar de assunto, Paula? Já vou mudar. A chamada CPI de 8 de janeiro segue dividindo os parlamentares. Afinal, Paula, essa CPI sai ou não?
Olha, Lívia, depois que o foco dessa CPI mudou para a direção do governo do PT, o cenário agora está incerto, porque os governistas, que são os parlamentares, que são aliados do presidente Lula, já começaram a dizer que não tem mais interesse nessa CPI, estão tirando o time de campo, inclusive dizendo que as assinaturas que foram coletadas em janeiro foram no calor do momento, logo depois do acontecimento dos atos violentos aqui em Brasília no dia 8 de janeiro. Bom, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele aproveitou essa semana para entrar em contato com os colegas, para sondar, saber como é que está a temperatura com relação a essa pauta, se eles querem que essa CPI saia ou não. E aí, Rodrigo Pacheco ouviu dos colegas que são governistas, que são apoiadores de Lula, de que o melhor é deixar essa CPI, esse assunto, se esvaziar por si próprio, que não devem fomentar nenhuma repercussão pública com relação a esse tema, e que inclusive as assinaturas que foram coletadas em janeiro não estão valendo para agora, fevereiro, porque estamos no novo ano do legislativo, né, que começou no dia 1º de fevereiro. Então existe aí toda uma articulação para que essa CPI não venha a ser aberta por parte, essa articulação por parte dos aliados do presidente Lula, porque o presidente Lula já disse que não quer saber dessa CPI, né? Então, o que que acontece agora? Se o grupo que quer a CPI pressionar Rodrigo Pacheco, ele não vai ter muito o que fazer a não ser seguir o regimento da casa e levar esse assunto para o plenário. Bom, hoje aqui em Brasília, Lula, o ministro da Justiça, Flávio Dino, ele deu uma entrevista coletiva lá no Ministério da Justiça, onde ele falou sobre os atos violentos de janeiro, mas ele não citou a CPI, ele não entrou no assunto da CPI, mas ele sinalizou que esse é um assunto político. A gente separou esse trechinho, vamos ouvir agora Flávio Dino.
O assunto do dia 8 de janeiro, processualmente, ainda vai se estender por meses, quiçá anos. Uma coisa é a pauta política sobre o 8 de janeiro. Outra coisa é a pauta judicial. Nós temos nesse momento, segundo informações que eu colhi do Procurador-Geral da República, doutor Aras, aproximadamente 850 ações penais já propostas no Supremo.
Pois é, Lívia, a gente vendo aí Flávio Dino querendo tirar o foco político das questões das investigações dos atos violentos do dia 8 de janeiro. Quero te lembrar aqui que em janeiro a CPI teve 38 assinaturas coletadas. São necessárias aí, ela tem na verdade 11 assinaturas a mais do que o mínimo necessário, fazendo as contas agora aqui de cabeça. E olha, mais de 20 ou pelo menos 20 assinaturas são de parlamentares aliados do presidente Lula. E aí, se eles retirarem as assinaturas, que foi outra sinalização que eles deram a Rodrigo Pacheco em caso de pressão por parte da oposição, é a retirada das assinaturas deles, dessa CPI, aí não tem como, vai esvaziar e vai ficar inviável de abrir a comissão. Mas olha, antes de devolver para você, Lívia, o que existe pelo lado da oposição é que a oposição dentro do Congresso Nacional está sim tentando mobilizar para a abertura dessa CPI, porque entende que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai ser a oportunidade para fiscalizar e apontar as omissões por parte do governo federal às vésperas do dia 8 de janeiro. E aí, nesse caso, o presidente Lula e o ministro da Justiça, Flávio Dino, são os principais alvos. Eu volto com você ao estúdio.
Paula Lobão, direto de Brasília, trazendo as últimas informações da capital federal para a gente. Bom trabalho aí, Paula. Jorge Serrão, vou começar com você. A respeito dessas movimentações no Congresso, ontem falamos que a CPI dos atos de 8 de janeiro seguem avançando na Câmara Distrital de Brasília. Já no Congresso é cada vez mais certo que essa CPI não deva ser instaurada por essa movimentação dos aliados do presidente Lula, que, a exemplo de Lula, não querem expor o governo federal a essas investigações no Legislativo. Você acha que sai ou não sai essa CPI? A oposição ao governo Lula vai ter força para fazer com que essa comissão venha a ser criada?
Ponto muito importante. Essa CPI pode ser aí um divisor de águas para a gente saber se efetivamente haverá oposição ao governo Lula. Se os aliados de Jair Bolsonaro não conseguirem emplacar essa CPI com o Arthur Lira, vai ficar claro que a oposição não funciona. Como até lembrou aí o ministro da Justiça, esse caso exige sim, exatamente pelo que ele falou. Tem um fator político e tem um fator judicial. Exatamente por não dar para separar uma coisa da outra, é que a CPI se torna extremamente necessária. É hora de discutir por que ocorreu essa barbárie e a barbárie que pode ocorrer jurídica e judiciária depois dos atos bárbaros de 8 de janeiro. Então, CPI tem que sair. Se ela não sair, Lula não terá oposição ao governo dele.
Pois é, vamos escutar também o Cristiano Vilela. Vilela, na sua avaliação, quais contribuições uma CPI, uma investigação sobre os atos do dia 8 de janeiro no âmbito do Poder Legislativo poderia oferecer, já que várias outras investigações estão acontecendo no âmbito da Justiça e da Polícia Federal? E além disso, você acha que o governo ficaria exposto e tiraria espaço no Legislativo de discussões talvez mais urgentes, como reforma tributária?
Exatamente, nesse ponto eu penso de uma forma diferente em relação ao Serrão. Eu vejo que a CPI, ela seria um instrumento político que daria muita mídia, que daria muita notícia, que daria declarações fortes de um lado e do outro, mas que na prática não resolveria nada. A justiça já está conduzindo esse caso com a rapidez necessária, embora se saiba que um volume desse de envolvidos, esses processos vão demorar muitos anos, naturalmente, mas é algo que está sendo tratado no âmbito da justiça. Não vejo realmente elemento nenhum para que a política entre nesse ponto, e aí eu vejo que o papel do legislativo nesse sentido é o de acompanhar as investigações e eventualmente tratar de um ponto ou outro onde fique evidenciado uma conduta por alguém do executivo. Caso contrário, não vejo forma nenhuma de se iniciar uma CPI.
Pois é, vamos mudar de assunto e falar sobre os preparativos para uma das festas mais populares do país, o Carnaval. Vamos acionar o David de Tarso, que vai trazer todos os detalhes pra gente, né, David? David, inclusive, em São Paulo, vai trazer as informações. Muita preparação, porque os blocos vão sair no próximo final de semana. às centenas por todas as ruas da capital paulista, e além disso, os grupos especiais das escolas de samba estão preparados para sexta e sábado. Daqui a pouco o David vai trazer todas as informações dos preparativos do carnaval. Antes disso, vamos acionar o nosso repórter João Vitor Rocha. Afinal, você que está pensando em tirar umas férias nos Estados Unidos, na Disney, ou conhecer Nova York, curtir as praias da Califórnia, ou até mesmo descobrir a cultura do Havaí. O tempo de espera para quem vai tirar o primeiro visto americano pode ser de até 17 meses em algumas capitais brasileiras. João Vitor Rocha vai trazer os detalhes para a gente. João, existe chance, possibilidade dessa espera ser menor?
Existe, viu, Caniato? Não é só notícia ruim que a gente tem para trazer para o nosso telespectador sobre essa situação do visto dos Estados Unidos. Eu conversei com a porta-voz, Natália Molano, porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos aqui em São Paulo, para entender exatamente essa situação dos vistos, porque só aqui em São Paulo, né, o tempo de espera é mais de 500 dias para você ser atendido para tirar o seu primeiro visto. Ela me explicou o seguinte, que existe a possibilidade de antecipar essa data, esse agendamento para a retirada do primeiro visto, porém é bastante difícil. Essas vagas, elas são apenas abertas diariamente, uma vez por dia, e normalmente uma, duas, três vagas, cinco vagas no máximo para cada embaixada. Porque essas vagas surgem diariamente em relação a atendimentos que não foram realizados para outras categorias de visto. O que isso significa? No total, os Estados Unidos têm 26 vistos aqui para o Brasil. A maioria dos vistos para os brasileiros são o B1 e o B2, que são aqueles para turistas e também para negócios. Se você não conseguir fazer o seu agendamento para o B1 e o B2, você precisa entrar no site, se você fizer o seu agendamento com mais de 500 dias e precisar antecipar, você precisa entrar no site da embaixada aqui dos Estados Unidos e ficar naquele atualizar aquele F5, porque diariamente aparecem essas novas vagas que não foram preenchidas para atendimentos, por exemplo, em relação a outros serviços como para estudantes. Então, a porta-voz da embaixada explicou que essa atualização é feita diariamente, mas são poucas vagas. Senão, é preciso esperar todo esse tempo de mais de 500 dias. Segundo os números oficiais que a embaixada passou para a gente, para a reportagem da Jovem Pan, aqui em São Paulo, a espera para a retirada do primeiro visto está em 528 dias, viu, Caniato? Para Brasília, são 437 dias. No Rio de Janeiro, 435 dias de espera. Para Recife, 382 dias. E para Porto Alegre, 345 dias. É a única embaixada aqui no Brasil com tempo de espera para o atendimento para o primeiro visto com menos de um ano. Vamos ouvir o que falou a porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos.
É um sistema muito dinâmico e ela está atualizando todos os dias. Então, sim, é para a pessoa atualizar no site, entrar frequentemente. E para a transparência, se é igual para todas as pessoas. Ninguém tem alguma preferência de ter acesso especial no site.
E, Caniato, em relação a outra mudança, né, aquelas pessoas que precisam solicitar o seu visto, renovação do seu visto, isso a gente tem uma boa notícia, diferente daquelas pessoas que precisam solicitar pela primeira vez. Já foi regularizado todo esse trâmite, estavam em espera, segundo a embaixada, até a semana passada, de cerca de 20 dias. Porém, já a partir dessa semana, a partir de hoje, segundo a embaixada dos Estados Unidos, esse pedido de renovação, as pessoas já conseguem fazer o agendamento para o dia seguinte. Então, apenas um dia de espera, 24 horas, a pessoa já consegue fazer essa solicitação de renovação. Conversando com a porta-voz da embaixada aqui dos Estados Unidos, ela me explicou o seguinte, que é importante que os brasileiros fiquem atentos na hora de preencher o formulário aquelas questões a serem feitas pela embaixada, porque muitos brasileiros estão errando na hora de responder qual é a sua categoria de visto. Como eu falei, 99,9% dos brasileiros utilizam a B1 e a B2, e muitos, às vezes, erram no momento de preencher esse questionário. Quando você erra essa resposta, a sua categoria vai para outra e você acaba saindo da possibilidade de renovação e vai para o agendamento de primeiro visto. E aí aparece aquela agenda de mais de 500 dias de espera. Essa foi a principal dica que a porta-voz aqui dos Estados Unidos falou para a gente na nossa reportagem. Vamos ouvir o que ela disse.
Então, a dica é que a maioria de pessoas vão precisar B1, B2. Podem olhar no visto que já tem e podem olhar o tipo de visto que eles têm no visto que já tem na mão, que é expirado, e usar essa mesma categoria para o sistema reconhecer que é um visto de renovação e tirar eles para o processo de renovação que não vai precisar de entrevista.
Pois é, Cristiano Vilela, gostaria de escutá-lo. Surpreende esse agendamento num prazo tão elástico? 17 meses, mais de 500 dias. Ou seja, quem quiser tirar o primeiro visto para os Estados Unidos aqui em São Paulo vai ter que agendar para a partir do mês de agosto do ano de 2024. Poderia ter algum tipo de mudança nesse sentido? O governo norte-americano poderia se debruçar para oferecer uma estrutura melhor para agilizar esses processos?
Olha, Daniel, eu fiquei abismado com esse tempo todo. Já vou até conferir quando vence o meu visto de turista nos Estados Unidos para eventualmente me antecipar e renovar para que não demore tanto tempo assim. Quem vai tirar um visto novo, um período tão grande como esse, eu vejo isso muito ruim. Os turistas brasileiros, eles representam um número bastante significativo nos Estados Unidos, movimentam bastante a economia, me parece algo que estrategicamente não é interessante. É algo que eu creio que o consulado dos Estados Unidos, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, com eventual apoio do governo brasileiro, deveria pensar em formas de antecipar, encurtar esse tempo, porque realmente é contraproducente uma demora de tanto tempo para se obter esse visto aos Estados Unidos.
Vamos falar agora sobre os preparativos para uma das festas mais populares do Brasil, o Carnaval. David de Tarso chegando ao vivo. David, que estava fugindo da chuva, né? Que está forte aqui na capital paulista. David, conta pra gente como estão esses preparativos para a folia aqui na capital.
Olívia, muito boa noite a você, ao Caniato, boa noite a todos que nos acompanham pela programação da Jovem Pan. Falamos ao vivo aqui da Passarela do Samba e tá chovendo muito forte nesse momento aqui no AMB em São Paulo. O pessoal tava até passando som, ainda continua, mas a galera da bateria estava reunida já para essa passagem de som que teve início às 9 horas da noite. Foi justamente no horário que começou a cair a chuva, agora o pessoal tá todo encolhidinho lá, né, debaixo daquela tenda por conta dessa chuva, mas a gente torce para que a chuva não atrapalhe, principalmente não prejudique os carros alegóricos. A gente mostrou aqui na programação da Jovem Pan que algumas escolas foram prejudicadas na chuva que caiu na madrugada desta quinta-feira aqui em São Paulo. 4 escolas foram afetadas. O pessoal está trabalhando ainda para recuperar esses estragos causados pela chuva. A gente torce então para que novos estragos não aconteçam, já que o pessoal estava fazendo os últimos preparativos dos carros alegóricos. E é uma estrutura, que nunca tinha visto de perto, né? Sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Já participei algumas vezes de carnaval, mas nunca tinha visto de perto os carros alegóricos, toda a estrutura aqui de São Paulo. E olha, de fato, estou impressionado, porque realmente é muito bonito. Os carros alegóricos gigantes, enfim, realmente é uma coisa linda de se ver. E para as pessoas que vão assistir aqui ao carnaval, os ingressos já estão esgotados. São 30 mil pessoas por noite que devem acompanhar o carnaval aqui no AMB. Realmente devem se impressionar. A gente viu parte da estrutura, são 14 escolas de samba que vão se apresentar no carnaval, 7 na sexta-feira, 7 no sábado, e claro que todas elas querem buscar o título de grande campeã, mas são 9 quesitos avaliados e 36 jurados. Então, a disputa, ela é difícil e precisa estar tudo em perfeita harmonia. Afinal, a harmonia é um dos quesitos, né, para que as escolas consigam sair bem. E a gente vê realmente a estrutura toda montada, mas essa chuva causa uma certa preocupação. Hoje, o prefeito Ricardo Nunes, aqui da capital paulista, participou de um ato simbólico entregando a chave da cidade para a corte do carnaval. E aí a gente entrevistou ele, claro, para falar sobre esse ato, sobre essa entrega das chaves de São Paulo para dar abertura, dar início ao carnaval aqui na capital paulista. Vamos acompanhar.
Isso é uma tradição aqui do nosso carnaval. É um simbolismo muito importante que simboliza o prefeito da cidade entregando a chave para o carnaval da cidade de São Paulo, para o samba, para uma cultura, para uma paixão, né, do maior carnaval do nosso país, tanto lá no Sobódromo, também como o carnaval de rua. E o meu sincero desejo a todos os carnavalescos, a todos vocês, à corte, que façam um carnaval bonito para alegrar o povo, e nosso reconhecimento ao trabalho de vocês.
Exatamente, é o que se espera. Tomara que a chuva então não cause prejuízos às escolas de samba, afinal muitas estavam fazendo os últimos preparativos. Esse setor que a gente mostrou é o setor da concentração das escolas que vão se apresentar nesta sexta-feira, que vão desfilar nesta sexta-feira. As outras escolas que sofreram mais com as consequências das chuvas nesta quinta-feira, na madrugada de quinta, estão num outro setor do outro lado da avenida. E essas escolas então foram mais prejudicadas porque lá é uma área mais descampada. Hoje também concedeu entrevista o Sidney Carriolo, ele que é presidente da Liga Independente das Escolas de Samba aqui de São Paulo, falando sobre esses preparativos, sobre a festa em si, que deve animar muitas pessoas.
Todo mundo está de uma forma ou de outra abraçando para que consiga colocar essas alegorias em ordem para ele poder fazer o desfile. Porque a gente costuma falar, o jogo é jogado, né? Vale o que é da faixa amarela, que pisar na faixa amarela dali para frente. Então agora cabe, você entendeu? A diretoria da MUM, ver o que pode ser feito, a liga vai estar sempre disponível, colocamos todos os maquinários que a gente estava lá montando as escolas, colocamos para socorrer essas escolas, já se desmontou, tirou a parte avariada, agora estão tentando recuperar para a gente colocar de volta, nós temos até domingo para poder, você entendeu, resolver essa situação.
Exatamente, é uma preocupação realmente, mas o carnaval com certeza vai ser lindo. Eu, né, mais uma vez enfatizo, que vim do interior de Presidente Prudente, ver essa estrutura aqui montada, esses carros alegóricos, olha, é muito bonito de se ver. Mas o carnaval de São Paulo não se resume apenas ao desfile, claro que é a principal atração, mas 500 blocos de rua estão previstos para esse fim de semana, muitos já começaram hoje, amanhã tem bloco, cerca de 15 milhões de pessoas devem movimentar a capital paulista aqui durante o carnaval e também no pós-carnaval. Afinal, o pessoal gosta bastante dessa festa. Agora o pessoal começou até na passagem de som um pouquinho mais forte. E eu não vou dar o vexame de dançar aqui, mas eu quero saber da Lívia e do Daniel se eles estão programados para vir até aqui ao AEB para acompanhar e sambar bastante no Carnaval de São Paulo. Passo a bola para vocês.
David, com certeza eu iria se não estivesse de plantão nos dias dos desfiles, mas olha, te passo a bola também para a gente já começar a fazer orações para São Pedro, porque se tiver essa chuva no dia, não vai ser talvez tão lindo de se ver a festa como ficaria se não houvesse tanta chuva. Obrigada, viu, pelas informações. Um bom trabalho aí para você, apesar de toda essa chuva. Agora, Serrão, você viu que o David falou para a gente que os ingressos para os desfiles no IMB estão esgotados. Eu espero que você já tenha, então, garantido os seus. Mas se não também, tem mais de 500 bloquinhos, né? Nesses próximos dias. Sem festa, não tem por que ficar.
Não tem chuva. Para pular um carnaval, a gente já está preparado, ainda mais quem é craque nisso há bastante tempo. Agora, a nossa reportagem aqui está muito eufórica. Deu para sentir que o David Tarso está muito animado para pular o carnaval e querendo arrastar vocês também para o bloco. É isso aí. Excelente carnaval para todos. É isso que a gente deseja. E que São Pedro colabore, mas parece que não vai ser, não. Vai ser duro.
Orações.
Pois é, vamos voltar com os assuntos de Brasília, porque o Ministério da Justiça não vai prorrogar o prazo de recadastramento de armas de fogo. Quem tem os detalhes da notícia é a repórter Luciana Verdolim.
Olha, o Ministério da Justiça avisou que não pretende prorrogar o prazo para o recadastramento de armas de fogo no país. O prazo de 60 dias já está correndo. E quem tem o produto, quem tem a arma, deve se apressar, porque o prazo termina em 2 de abril. O ministro Flávio Dino explicou que existem hoje em circulação cerca de 700 a 800 mil armas registradas. Até agora, quase 66.500 armas já foram recadastradas, sendo que 2.464 de uso restrito. Flávio Dino comemorou a decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que considerou legal o decreto do presidente Lula assinado no início do ano, restringindo o acesso às armas e munições. E ressaltou que na avaliação dele, acabou, liberou geral.
Agora as pessoas não ficarão com armas ilegais no Brasil. Não ficarão. Porque a política vencedora nas urnas, vencedora por vontade do presidente da República e vencedora em face da decisão do Supremo, é de que acabou, liberou geral de arma no Brasil.
Vale lembrar que a Polícia Federal já está cruzando dados que estão sendo repassados pelo Exército, que hoje é quem é responsável pelo cadastramento das armas de uso restrito. Em janeiro do ano passado, quase 10 mil pessoas fizeram requerimento de registro de arma de fogo. Esse número caiu para 3.888 pedidos agora em janeiro de 2023. E a expectativa do ministro Flávio Dino é, inclusive, de que as pessoas façam a opção por entregar suas armas. E lembrou que arma não recadastrada automaticamente se tornará ilegal.
É importante lembrar que não existe direito adquirido ao uso de armas. Então, é uma autorização precária e temporária que o Estado pode dar ou não. Não existe nenhuma constituição, nenhuma lei que diga que a pessoa tem direito a andar armada. Isso não existe no Brasil. O Estado autoriza. E no momento em que o Estado diz, e o Supremo confirma, olha, você tem um prazo para se recadastrar, e não, a pessoa não se recadastra, além da infração administrativa, é claro que essa arma, que era legal, passou a ser ilegal.
Flávio Dino explicou ainda que o governo vai manter aberto, pelo menos até a semana que vem, o espaço aéreo nas reservas Yanomami, aberto para possibilitar a saída mais rapidamente dos garimpeiros que ainda estão na região. E lembra que o mesmo trabalho de retirada de garimpeiros deverá ser feito em pelo menos outras 6 áreas indígenas. De Brasília, Luciana Verdolim.
Paradinha rápida aqui no Jornal Jovem Pan. No próximo bloco, o senador Jorge Cajuru pede à Polícia Federal para que os gastos com o cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro sejam investigados.
Pois é, assunto importante, a gente conta com você. Esse intervalo é muito rápido, 1 minuto, conta no relógio, até já.
Ter um SUV com motor turbo e ainda economizar combustível já é uma realidade. Kia Stonic, o seu primeiro SUV híbrido. Um carro sustentável, conectado e com tudo que você deseja. Agora de R$ 147.990 por apenas R$ 139.990. Com ele, você ainda tem isenção de rodízio na cidade de São Paulo. Não perca esta oportunidade por tempo limitado numa concessionária Kia.
Kia. Movement that inspires.
IG Cerâmica. Refletindo em seu ambiente. Sofisticação e beleza. Criando verdadeiras obras de arte. A sua piscina.
Os principais temas para o agronegócio. Tendências, análises e entrevistas com os nomes mais relevantes. Fique bem informado com o que há de mais importante no setor.
Que os CEOs de empresas do agronegócio estão projetando para os setores de fertilizantes, máquinas agrícolas e sementes.
Hora H do Agro, sábado às 6 da manhã, na Jovem Pan News. Ihara.
De volta aqui no Jornal Jovem Pan desta quinta-feira, trazendo os principais destaques do dia para você.
E os gastos de Jair Bolsonaro com o cartão corporativo seguem em discussão. Hoje, inclusive, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, ele acionou a Polícia Federal para investigar o uso da verba pelo governo anterior. E é sobre esse assunto que a gente vai tratar com o parlamentar, a quem a gente agradece demais pela participação, Jorge Cajuru. Senador, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez à Jovem Pan News.
Daniel e Lívia, primeiro o meu respeito ao talento jornalístico de vocês dois e à histórica Jovem Pan, com sua multidão de audiência. Eu aqui estou ao dispor para qualquer esclarecimento.
Perfeito. Senador, para começar, eu gostaria de pedir rapidamente para o senhor detalhar essa representação que foi entregue à Polícia Federal. O senhor e sua equipe reuniram o que nessa representação? Informações, documentos, provas acerca dos gastos do ex-presidente Jair Bolsonaro com o cartão corporativo? Há indícios de ilegalidade? As prestações de contas não foram suficientes? Gostaria de escutá-lo.
Bem, Daniel e Lívia, e ouvintes e telespectadores, nossos únicos patrões. Inicialmente, é preciso dizer que eu aqui não estou ofendendo o presidente Jair Bolsonaro, acusando-o de nada, até porque gosto dele, tenho o maior respeito pela primeira-dama, que me ajudou muito no projeto do diabetes. Gosto muito pessoalmente do filho dele, do Flávio, com quem convivo no Senado. Eu não tenho sangue nos olhos, na boca. Eu apenas sou independente e apresento fatos, porque para mim a Polícia Federal, a Justiça, deve investigar fatos e não pessoas. Eu apresentei uma ação com 50 páginas embasadas, com provas irrefutáveis de gastos faraônicos escandalosos com alimentação e hospedagem, com notas frias que precisam ser investigadas, pois, Lívia e Daniel, nas viagens pelo país durante 4 anos, não tem cabimento, senhoras e senhores, gastar tanto dinheiro como se gastou com alimentação e hospedagem de tanta gente da comitiva do presidente que já recebia diárias depositadas em suas contas bancárias. Portanto, cada um tinha sua diária para gastar. Então, como explicar mais gastos abusivos, repito, abismais, em viagens, em encontros, que a gente não tem como entender? Assim começo e continuo ao dispor para questionamentos.
Agora, senador, enquanto o senhor apresentou esse pedido de investigação na PF, nesse momento acredito que ainda esteja acontecendo o julgamento, ou deve ter acabado agora há pouco, de auditores do TCU para analisar justamente gastos que foram feitos no governo Bolsonaro, por Bolsonaro principalmente, com um cartão corporativo nos últimos 4 anos. Porque, segundo o levantamento apresentado pelo ex-deputado Elias Vaz, que é colega, né, de partido do senhor, inclusive, nos 3 meses que antecederam as eleições, de agosto a outubro, houve um crescimento gigantesco nos gastos, no uso desses recursos do cartão corporativo, daí a necessidade de se debruçar, principalmente a respeito dos gastos nesse período. Pergunto ao senhor, são duas investigações que aconteceriam completamente independentes uma da outra, ou há que se juntar e esses órgãos podem trabalhar em conjunto para se debruçar sobre esse tema?
Lívia, para mim, são questões emblemáticas e nós temos que discutir todas elas. Eu vou aqui dar exemplos a vocês nesse mundo de audiência da Jovem Pan. Exemplo, em Boa Vista, Roraima, em um único dia, prestem atenção por fineza, em um único dia se gastou R$109.266 em um único dia. A empresa que forneceu foi a Roberta Silva Rizzo, CNPJ 26970377/001/67. Um restaurante pequeno, bem pequeno. Foram 654 marmitas, 2.964 lanches em um único dia, ou seja, mais de 3.660 alimentações. Em média, o presidente viajava com 50 militares, todos eles tinham suas diárias depositadas em suas contas bancárias. Portanto, eles não tinham que gastar mais nada, eles tinham dinheiro para comer, para hospedar, para se alimentar, para tudo. Em 4 anos, foram pagos 18,9 milhões para os militares em viagens. Isso precisa de uma explicação. Eu tenho aqui vários exemplos de cidades, de gastos. Agora, uma explicação para isso tem que ter. Porque se a pessoa tem uma diária, por que que há um gasto além da diária? É muito óbvio isso, né? Você é jornalista, Lívia, Daniel também. Eu tenho 40 anos de carreira na televisão brasileira. Eu viajei o mundo inteiro. Eu tinha uma diária para me alimentar, hospedar nas viagens internacionais.
Senador Jorge Cajuru. Perfeito. Senador, deixa eu trazer uma informação aqui, porque no último fim de semana, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de um evento, ele fez uma palestra, na verdade, em uma igreja na Flórida, onde ele está desde o final do mandato presidencial, e chegou a mencionar, inclusive, o episódio dos cartões corporativos, e ele disse o seguinte, eu vou abrir aspas para essa fala do presidente no último sábado. Caíram do cavalo, fazendo uma menção ao cartão corporativo. São três cartões, dois não ficavam comigo, ficavam com o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional. O meu particular, que eu podia sacar R$17 mil por mês, quanto eu saquei? Zero. Eu fecho aspas para as falas do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, no último sábado, durante uma palestra que ele realizou na Flórida. Nessa representação entregue à Polícia Federal, o senhor chegou a pedir que a apuração fosse ampliada para esses outros cartões, cartões que eventualmente não fossem administrados pelo presidente da República à época?
Daniel e Lívia, há um confronto do que se apresenta nesta minha denúncia entregue hoje à Polícia Federal ao que declara o ex-presidente Jair Bolsonaro, sem acusá-lo. Eu apenas quero uma investigação. Eu dou aqui exemplos. Goiânia, agosto de 2021. O presidente foi acompanhado de 78 militares que receberam R$46 mil em diárias. Apesar disso, prestem atenção, o presidente usou o cartão corporativo para pagar despesas com alimentação, hospedagem e uma empresa de festas, que aí cabe um ponto de interrogação. O valor? R$63 mil. Apesar de haver um contrato com uma empresa para fornecer refeições e bebidas no avião presidencial, com gastos de R$3,6 milhões com a empresa International Meal Company Alimentação, mesmo assim, atenção, foram encontradas notas fiscais de comida paga no avião em cartão corporativo. Eu pergunto, como se explica? Os exemplos existem nos aeroportos de São Paulo e de Porto Alegre. Tem várias compras em supermercados onde o presidente passava férias, como Guarujá e São Francisco do Sul, valores estranhos de R$63.403,78 em janeiro de 2021, 54 quilos de picanha, 101 quilos de contrafilé. Isso não cabe em investigação, meu Deus?
Tá certo. A gente quer agradecer demais a participação do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. Senador, a gente segue em contato com o senhor, vamos acompanhar quais serão os desdobramentos dessa representação entregue pelo senhor à Polícia Federal. Esperamos você mais vezes aqui nos telejornais e programas da Jovem Pan News. Grande abraço, boa noite.
Uma boa noite, Deus e saúde para todos e todas. Eu que agradeço o espaço sempre valoroso da minha histórica Jovem Pan e só concluo rapidamente. É preciso investigar uma lanchonete chamada Tony e Thaís Limitada aí em São Paulo. Ela recebeu em 4 anos R$623,3 mil e ela emitiu 102 notas fiscais. Isso tem que ser investigado e hoje o diretor respeitadíssimo da Polícia Federal, Dr. Andrei Rodrigues, me garantiu que a minha denúncia está muito embasada e que ela precisa ser profundamente investigada. Agradecidíssimo.
Tá certo, a gente segue em contato. Jorge Cajuru, senador, muito obrigado mais uma vez.
E o governo Lula fez um acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para que parte da verba de ministérios seja usada para bancar emendas de deputados que ajudaram a reeleger o presidente da casa. A Berenice Leite volta ao Jornal Jovem Pan com as informações.
219 deputados que assumiram o mandato neste ano teriam acordado com o presidente da casa, Arthur Lira, e agora têm direito a receber cada um 13 milhões de reais. De onde vêm esses recursos? Do orçamento do ano passado. Vale lembrar que o orçamento secreto, conhecido também como emendas de relator, foi extinguido por uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas para que esse dinheiro, para que esses recursos não ficassem perdidos, houve um acordo com o governo de transição de Lula e esse dinheiro foi redistribuído. Metade, 9,8 bilhões desses recursos, agora serão destinados para que os ministérios façam a distribuição como quiserem. E a outra metade voltou aqui para o Congresso por meio das emendas impositivas. O fato é que agora esses 13 milhões para cada um dos 219 deputados vai vir justamente do Palácio do Planalto, dos recursos dos ministérios. Bom, além disso, a gente destaca que o presidente Lula, o Palácio do Planalto, tem interesse em aprovar diversas pautas aqui no Congresso Nacional. Uma delas, inclusive, é a nova política de controle de gastos. E é por isso que, dentre esses parlamentares novos que assumem e que têm direito agora de indicar essas emendas para suas bases eleitorais, até mesmo os deputados que são adversários, que são da oposição, devem ser contemplados com esses recursos do governo federal. A ideia do Palácio do Planalto é justamente poder negociar com esses parlamentares na aprovação de reformas e, entre outros projetos do Executivo, que o Planalto tem interesse. De Brasília, Berenice Leite.
Vamos então girar esse assunto com os nossos comentaristas. Começo com você, Cristiano Vilela, porque já há uma sinalização, uma possibilidade de parte dessas emendas ser liberada em março, no momento em que pautas importantes do governo começam a ser discutidas no Congresso Nacional. O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que, em relação à reforma tributária, que é fundamental consolidar a base governista para que essa proposta avance, primeiro na Câmara e depois vá ao Senado. Ou seja, seria um tiro certeiro se o governo conseguisse já liberar parte dessas emendas já agora, para fomentar a aprovação desses projetos, concorda?
Sem sombra de dúvida, do ponto de vista político, se o governo tiver a condição de garantir esse apoio, essa base forte no parlamento, essas medidas que vão precisar realmente de uma força mais significativa, elas vão ficar um pouco mais fáceis de serem construídas. Agora, convenhamos, né? Esse tipo de toma lá da cá com emendas parlamentares, especialmente em situações como essa, onde fica muito evidenciado o apoio político com interesses muito claros, realmente, de uma construção que acaba ultrapassando os limites do que cabe a cada poder. Isso é muito ruim para o Brasil. É importante que a gente tenha um legislativo soberano, autônomo, com capacidade de dialogar com altivez em relação ao executivo e ao judiciário. Sem isso, não se tem república.
Pois é, Jorge Serrão, expediente antigo, né? Quem acompanha o Legislativo Federal sabe disso. Agora, como bem disse a Lívia, o governo vai ter alguns desafios importantes no âmbito do Congresso Nacional, não somente a reforma tributária, como, por exemplo, a votação do novo arcabouço fiscal, entre outras medidas. Isso passa necessariamente pela liberação de emendas? É uma maneira de o governo manter uma boa relação com o Congresso Nacional?
Sempre é. O tal do Centrão, já cansei de falar aqui na Jovem Pan, ele sempre pende para o lado governista. E para pender para esse lado, ele precisa sempre de uma ajudazinha. E sempre isso é liberado. O governo avalia que tem cerca de 260 parlamentares na sua base de apoio hoje, que é precária. Para apoiar qualquer coisa, precisaria de 257. Já para emendas constitucionais, o voto qualificado é de 308. Então, o governo ainda está longe disso, mas para aprovar a maioria simples, já dá. Então, o plano inicial do governo, nessa articulação com Arthur Lira, é garantir a aprovação de propostas mais simples, ou seja, pelo menos nesse primeiro ano, Lula não vai jogar para o Congresso grandes propostas de mudança constitucionais. E aí entra o papel da oposição. Ela tem tempo ainda de se construir, da mesma forma como Lula aposta e está apostando alto, de que ele vai conseguir, em breve, trazer o Centrão para o lado dele.
Pois é, ainda em Brasília, o presidente Lula afirmou que não tem interesse em brigar com o chefe do Banco Central. O petista minimizou os atritos que teve com Roberto Campos Neto. Ele disse que quer levar o presidente do Banco Central para visitar, fazer um tour pelos lugares mais miseráveis do país, para mostrar para a autoridade monetária que precisa governar para as pessoas que mais necessitam. Lula disse ainda que o Brasil tem a cultura de juros altos e que o nível da taxa básica é uma vergonha. Cristiano Vilela, nós tratávamos no início do jornal justamente sobre esses discursos de Lula, mas informações de bastidores apontam que Lula teria sido orientado por auxiliares para maneirar, não criticar o Banco Central e mesmo Campos Neto. Agora ele fala em levar o presidente do Banco Central para fazer um tour pelos lugares miseráveis do país. Você tem a impressão que Lula enxerga Campos Neto como um aliado de Jair Bolsonaro? Ou essas críticas têm um objetivo implícito aí, forçar Campos Neto a tomar medidas que agradem ao governo?
Olha, Daniel, eu vejo dois pontos, né? Um deles é o de se aproveitar da impopularidade que o tema tem, e que naturalmente as pessoas querem, desejam juros mais baixos, e fazer com que se justifique a certa inércia do governo em relação a algumas pautas importantes com o fato dessa disputa política em relação ao Banco Central. Lula escolheu um adversário bom de ser adversário, é um adversário que não tem popularidade. O segundo ponto, você vê claramente durante todas as manifestações do presidente Lula que ele tem uma característica de sempre se colocar em confronto no discurso com o mercado financeiro. E nesse sentido, a postura, a posição do presidente do Banco Central, ela é de uma pessoa que vem do mercado financeiro, em tese defenderia as ideias do mercado financeiro, e Lula igualmente se aproveita disso para colocar o seu cavalo de batalha habitual, o nós contra eles habitual, o que eu repito, não faz bem para o Brasil.
A vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, pediu o arquivamento do inquérito que investiga as declarações do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a pandemia. A procuradora divergiu da Polícia Federal, que havia apontado que Bolsonaro cometeu incitação ao crime por estimular as pessoas a não usarem máscara. Para Lindora, a ausência de indícios mínimos para se afirmar a ocorrência de qualquer delito. O ministro Alexandre de Moraes é o relator desse caso. Agora, Jorge Serrão, precisamos aguardar para saber se essa manifestação da subprocuradora vai ser acolhida por Alexandre de Moraes e mais, se esse não vai ser mais um inquérito que vai para a primeira instância, como 7 foram essa semana por determinação da ministra Carmen Lúcia, né? Já que Jair Bolsonaro não tem mais foro privilegiado.
Com certeza, e essa aí faz parte da construção da narrativa que ajudou a criar a imagem de ódio da oposição a Jair Bolsonaro, de que Bolsonaro atuou muito mal no tempo da pandemia. Todo mundo concorda que a comunicação dele foi uma tragédia, mas entre a comunicação ser ruim e isso representar um crime, a distância é gigantesca. De todo modo, segue o plano, cujo primeiro objetivo é tornar Jair Bolsonaro inelegível. E se der, arrumar algum jeitinho de condená-lo a coisa pior que possa levar até a algo mais grave, tipo um pedido depois de prisão após uma condenação. Jair Bolsonaro já expôs isso, volta para o Brasil agora em março e promete vir para a oposição e também se defender de todos esses ataques que ele vem sofrendo. Vai ser uma briga bem interessante.
Tem mais destaque em informação porque um novo golpe no Instagram usa fotos e nomes de usuários reais para criar perfil falso de conteúdo adulto e clonar cartões. Quem explica pra gente é o repórter David de Tarso.
Normalmente, os golpistas agem da seguinte forma, de acordo com a Polícia Civil. Eles copiam as fotos do perfil da vítima, criam uma nova página, um novo perfil, esse perfil fake, basicamente utilizando o mesmo nome da vítima, só mudam algum caractere, um ponto, uma vírgula, e passam a fazer anúncios pela própria rede, pelo próprio Instagram normalmente, e são perfis de mulheres, dizendo que a pessoa está vendendo conteúdo sensual ou pornográfico. Alguns se interessam por esse conteúdo, acabam clicando no link no próprio Instagram, nesse perfil fake, e é direcionada para uma outra página, preenche todas as informações pessoais, além dos dados do cartão. Além de realizar o pagamento por um conteúdo que a pessoa nunca vai ter, ainda tem os dados do cartão clonados. Por isso, as pessoas que foram vítimas em ambas as formas, tanto aquelas que tiveram o perfil clonado, como também aquelas pessoas que às vezes se interessaram pelo conteúdo e não tiveram esse conteúdo, que registrem o boletim de ocorrência para que a Polícia Civil possa agir e chegar à autoria desses criminosos. Mas, segundo a polícia, esse crime tem sido bem recorrente, principalmente na plataforma do Instagram. E esses perfis, normalmente, como eu já disse, são de mulheres. Por isso que é importante que as pessoas denunciem essa página ao próprio Instagram, tire prints e faça o boletim de ocorrência para chegar a esses autores. Em média, de acordo com a Polícia Civil, têm sido registrados 4 boletins de ocorrência em todo o território nacional desse gênero, pois se tratam de vários crimes. Além de estelionato, já que os bandidos eles clonam um cartão, também tem difamação, falsidade ideológica, entre outros artigos. David de Tarso para a Jovem Pan.
Pois é, situação extremamente delicada, né, Cristiano Vilela? Você é usuário do Instagram, conhece esse tipo de ferramenta? Muitas vezes a pessoa acaba tendo as fotos usurpadas, tiradas de um perfil verdadeiro, e é criado um outro perfil com as fotos normais que já estavam publicadas no perfil original. E aí esse golpista acaba colocando como seguidor pessoas que conhecem essa pessoa. E aí ele tenta vender esse serviço, essas fotos íntimas, digamos assim, fotos e vídeos íntimos. No ponto de vista legal, a pessoa que teve essa conta clonada ou a pessoa que contratou o serviço deve, claro, denunciar para a polícia, mas também pode acionar judicialmente a plataforma de tecnologia? Como proceder nesse caso?
Olha, o primeiro passo, Daniel, é imediatamente acionar a polícia, as forças policiais, para que possa serem tomadas as medidas iniciais de investigação. Além disso, é importante que se faça uma denúncia à plataforma no sentido de demonstrar claramente a prática ilegal, a prática fantasiosa, especialmente com finalidade, muitas vezes, de se arrecadar recursos e se praticar crimes. Agora, em termos concretos, esse é um drama que todos nós, usuários dos meios de comunicação, das redes sociais, da tecnologia, passamos. Há pouco tempo atrás, tinham golpes semelhantes com o WhatsApp, que acabou atingindo um número muito grande de pessoas. Agora temos esse com o Instagram. O fato é que o importante é que se tenha, primeiro, boa informação. Segundo, muito cuidado de todos nós que operamos com relação ao uso de cartões de crédito e ao fornecimento de informações. Então, é importante ficar de olho para que a gente não venha a cair nesse tipo de golpe.
Serrão, você também é usuário da plataforma. Essa questão da responsabilização das plataformas, que o próprio Vilela e o Dani também ressaltaram, está sendo discutida no mundo inteiro, na Europa principalmente e aqui no Brasil. Agora, você como usuário, toma alguns cuidados para evitar cair em golpes como esse? Dá para você compartilhar com a nossa audiência?
Exatamente. O segredo é: não acredite em tudo que é mandado para você. Seja cético e muito cuidado, extremo cuidado com a carência afetiva ou então com o descaminho da compulsão sexual. Muita gente é induzido a cair nesses golpes por carência, pura carência. E aí vem as ofertas financeiras, você acaba acreditando na historinha linda que lhe é contada e toma um golpe horroroso. E pior, depois você fica com vergonha e acaba não denunciando isso às autoridades, beneficiando os bandidos. Não adianta culpar a plataforma por isso, ela é meio. Se você foi traído ou enganado, não culpe o sofá da sala pela traição. Você é que foi feito de bobo.
O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, sobrevoou nesta quinta-feira a cidade de Iskenderun, uma das atingidas pelo terremoto do último dia 6 na Turquia. Acompanhado do ministro da Defesa turco, ele afirmou que a organização irá fornecer abrigos temporários na província de Hatay, além de usar aeronaves dos países membros da OTAN para transporte de barracas já nos próximos dias. Mais cedo, Stoltenberg se encontrou com o presidente Recep Tayyip Erdogan e o ministro das Relações Exteriores na capital Ankara. De acordo com as últimas atualizações, já passa de 41 mil o número de mortos na Turquia e na Síria por conta do tremor.
Tá certo, a gente muda de assunto, vamos conferir como fica o tempo nesta sexta-feira com ela, Paula Nobre.
Além da chuva muito forte, porque essa deve, vai acontecer nesta sexta-feira com vários alertas em todo o país, da região sul até a região norte do Brasil, as temperaturas, essas é que serão o grande destaque desta sexta-feira. Tem recorde, possibilidade para recorde de temperatura máxima em áreas da região sudeste, Rio de Janeiro pode bater os 40 graus, capital paulista os 33 graus, se bater isso na capital paulista, essa será a temperatura maior registrada neste ano de 2023 até o momento. Vamos falar da chuva primeiro? Como eu disse, essa vai acontecer. Norte Gaúcho, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul tem possibilidade para chuva intensa nesta sexta. O alerta continua também no estado de São Paulo, mais ao sul do estado, áreas também de Minas Gerais, Rio de Janeiro, boa parte da região centro-oeste do país com possibilidade para pancadas rápidas e isoladas nesta sexta-feira também. E temos ali o Maranhão, Piauí, o Ceará, região nordeste do país. Quase sítio, a zona de convergência intertropical, sistema que tem provocado chuva nesta época do ano no Nordeste, e essa chuva pode ser forte sim nesta sexta. Máximas elevadas, como eu disse, vamos a Belo Horizonte, você que está em BH, a máxima chega aos 32 graus, temos Cuiabá com máxima de 31, Manaus 31 graus também, Palmas 33. Capital paulista para esta sexta-feira, o dia já amanhece abafado com mínima de 21 graus, durante a tarde a máxima chega aos 33 graus, como eu disse, essa pode ser a temperatura mais alta deste verão até o momento. No sábado, temperatura cai bem, chega aos 26. No domingo, cai mais ainda, 23 graus no domingo de carnaval aqui na capital paulista. Rio de Janeiro não está muito diferente. Tem máxima de 40 graus para essa sexta-feira, faz calor. No sábado, temperatura cai um pouco, mas o calor continua com máxima de 33 graus. Atenção com a chuva no domingo de carnaval no Rio de Janeiro, com máxima de 30 graus. Porto Alegre, 27 graus de máxima nesta sexta-feira. Entre o sábado e o domingo, a temperatura continua caindo um pouquinho, mas fica amena na casa dos 25 graus no sábado. No domingo, máxima de 27 graus. Já adianto, carnaval na Serra Gaúcha e Serra Catarinense vai ser chocolate quente, porque vai fazer um friozinho bom por lá.
E ponto final na edição desta quinta-feira do Jornal Jovem Pan. Obrigada mais uma vez pela audiência, pela companhia de sempre. Uma ótima noite a você. A gente volta a se encontrar amanhã. Dani, boa noite.
Boa noite, Lívia. Zanolino, obrigado mais uma vez pela parceria. Para você, ótima noite, mas eu sugiro que fique aqui na sintonia da Jovem Pan News. Mais notícia e informação com o Fast News, com ela, Kalina Sabino. A gente volta amanhã. Tchau, tchau, gente.
Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Aprender a falar bem em público? Perder o pânico de estar na frente de muitas pessoas? Dizer de forma clara o que você pensa? Aprenda as técnicas do curso Oratório e Performance. Falar bem muda a história, inclusive a sua. Um curso de 5 módulos com diferentes técnicas: roteirização, comunicação, performance, protagonismo e muitas outras. Veja como impressionar ao falar em público. Saiba mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. newcursos.com.br.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram. Vai ser sexta? Quer apostar? Transforme seu conhecimento esportivo em dinheiro. Bob, o melhor site de apostas do mundo, agora no Brasil. Acesse vaidebob.com e invista no seu conhecimento. Bob, Brasil Unbet. Unicórnios existem sim. Conheça o dessa semana.
Temos uma abordagem que transformará a vida dos pacientes com câncer. E nós vamos mudar isso. O nosso foco é prolongar a vida e melhorar a qualidade de vida das pessoas.
Eu estou muito tocado com o que está fazendo, porque não afeta só a pessoa que tem câncer, afeta todos que amam essa pessoa também.
Unicorn Hunters, neste domingo às 5:30 na Jovem Pan News. Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão. São mais de 150 mil usuários únicos por dia e já ultrapassamos 2 milhões de cadastrados e downloads. E você, está esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos e on demand? Veja a programação 24 horas por dia, com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano, enquanto navega pelo seu celular. Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver. É de graça.